Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui quem fala é o PH e tenho o prazer de conduzir mais um episódio ao lado do Felipe Bernardo. Fala aí, Fê, tudo bem?
Fala, pessoal. Felipe Bernardo por aqui. Um prazer imenso participar da condução de mais um episódio de Olhar do Especialista. E hoje, PH, tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica e que normalmente os nossos ouvintes gostam bastante. Nós vamos bater um papo aqui sobre cenário, entender um pouco do que vem acontecendo no mercado, mas nessa conversa de hoje nós vamos puxar um tema muito interessante. Vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre as perspectivas econômicas para os países emergentes e tentar entender, de certa forma, como que o Brasil se encaixa em todo esse contexto. E para isso, o nosso convidado de hoje está estreando no nosso podcast, Mariano Steinert. Ele é sócio, fundador e gestor na Genoa Capital. Mariano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fala para a gente um pouquinho de quem é o Mariano no mercado financeiro e sinta-se à vontade também já para falar um pouquinho da história da Genoa.
Antes de tudo, queria agradecer pelo convite. É um prazer aqui, estar aqui com vocês. Então, começando um pouco pela minha história, eu tenho agora 20 anos quase, de 19 anos de experiência no mercado. Eu comecei no Rio de Janeiro, no Banco Modal, depois no Banco BBM, durante 3 anos. Fui na mesa de mercados internacionais, focado em mercados desenvolvidos. Fui depois para a Gávea, investimentos, onde eu trabalhei mais com mercados emergentes e Brasil especificamente, no final. Passei 3 anos basicamente em cada um desses lugares, e aí eu fui para o Itaú Asset trabalhar na equipe de multimercados macro em 2010, e aí fiquei de 2010 até 2020, quando a gente abriu a Genoa. Lá no Itaú eu conheci meus dois sócios, a gente saiu junto da Asset para montar a Genoa em 2020, o André Raduan e o Emerson Codonho. E a gente tem um modelo, que é um modelo, acho que vale a pena já para contar um pouco a história da Genoa, que é um modelo isso de, são 3 cogestores, nós 3 olhamos para tudo, a gente compartilha o risco e a gente tenta alocar o risco da melhor forma possível. A gente, obviamente, cada um tem um foco, como vocês comentaram, eu olho mais para mercado internacional, mercados emergentes, o Emerson e o Raduan focam mais no mercado brasileiro, mas nós todos, até porque a gente tem essa cultura de já ter olhado, eu já olhei mercados desenvolvidos, mercados emergentes, mercados brasileiros, e eles também já olharam também um pouco de tudo. A gente tem uma discussão muito rica e nós 3 em conjunto alocamos o risco do fundo nas melhores teses, nas melhores posições que a gente acredita. Tá? E a Genoa, como a gente lançou em 2020, novamente foi um período super intenso com a pandemia. O fundo foi lançado em 30, o Radar, que é o nosso flagship, foi lançado em 30 de junho de 2020, bem ali no auge da...
No olho do furacão.
E a gente tem aí agora, vai completar 4 anos no final desse mês. E a história realmente foi um momento muito intenso, mas eu acho que é um ambiente bom para investir para fundos macro, que conseguem se aproveitar desses deslocamentos aí, de muita volatilidade política econômica, de política monetária. E a gente, focado em país emergente, a gente tenta alocar o risco nesses países, principalmente.
E até pegando um gancho nesse contexto aí que você falou de volatilidade, né, e como é que está o comportamento, principalmente das decisões de política monetária a partir da pandemia, tem um fato curioso aqui nessa história, né? Porque geralmente os países desenvolvidos, eles iniciam um ciclo e depois os emergentes meio que vão a reboque desse movimento. E no pós-pandemia a gente teve uma inversão desse contexto, né? Então os países emergentes iniciaram um ciclo, exemplo do Brasil, começou ali a subir juros a partir de março 21, e os desenvolvidos ainda ficaram mais relutantes. O discurso na época, essa inflação é passageira, não é uma inflação consistente, tudo mais. No entanto, depois os desenvolvidos começaram esse processo também de elevação de juros ali no ano de 22, né? Quando a gente olha para o momento de ciclo atual, parece que a gente está voltando ao que era antes, ou seja, meio que os países emergentes parece que estão dependendo de um início de queda de juros nos desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, para dar continuidade no ciclo. Como é que vocês enxergam esse contexto hoje lá na Genoa?
Não, perfeito. De fato, como você comentou, foi, eu acho que um momento, tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos foi bem atípico, né? E eu acho que está dando um passo atrás em relação ao que vai acontecer para frente com a dificuldade dos países emergentes cortarem mais os juros se os Estados Unidos e outros bancos desenvolvidos não conseguirem cortar. Eu acho que vale a pena voltar atrás e chamar a atenção que a grande diferença no ciclo econômico desde o começo da pandemia, obviamente fora os lockdowns, mas foi uma resposta política fiscal muito mais agressiva do que no passado, em outras crises, em outras recessões. É óbvio que quando você teve a crise bancária em 2008 nos Estados Unidos, você teve alguma política fiscal, mas o grosso da resposta de política econômica foi feita via corte de juros rápidos e mais QE dos países desenvolvidos. Em larga escala, durante anos e anos. Dessa vez, dado que como você teve os lockdowns, né, durante a pandemia, os governos eles meio que aprenderam um novo jeito de fazer estímulo, que é cheque para as famílias, porque naquele momento era necessário você fazer aquilo, porque senão a economia tinha parado. Só que o tamanho desses estímulos foi tão grande que, apesar de você ter tido problemas que as restrições de locomoção e de cadeias de produção, porque fábricas pararam, foram importantes para a geração dessa inflação toda que a gente viu ao longo dos últimos 4 anos, mas acho que para a gente mais importante do que essas restrições de cadeia de produção foi esse choque de demanda tão forte. Assim, você injetou, isso já foi mais para o final da... onde a boa parte da população já estava vacinada. Aquele foi em março de 2021 que teve o pacote do Biden quando ele foi eleito. Quando ele injetou aquilo ali, que foi quase 10% do PIB na economia, com uma economia que já estava voltando a normalizar, com a população em grande parte já vacinada, e você joga em cima disso 10% do PIB de estímulo fiscal, isso já gerou uma demanda grosseira. Assim, tem um número interessante que eu ouvi num podcast durante a pandemia ali no auge, que as pessoas falavam muito de quebra de cadeia e tudo mais, mas o fluxo de containers no topo ali no meio da pandemia, porque era antes, até final de 2019, onde você não tinha feito nenhum, tinha crescido 19%. É bem difícil você achar que você tem um problema de produção se você está com seu fluxo de containers aumentando nessa magnitude num período curto de tempo. Então, essa resposta fiscal acho que é o grande responsável pelo processo inflacionário. E aí, naturalmente, como você falou, a resposta dos países emergentes e dos países envolvidos foi diferente. Países emergentes mais acostumados com lidar com um problema inflacionário, porque você pega os Estados Unidos, a inflação pré-pandemia nos Estados Unidos, a média de 20 anos do seu core inflation era 1,6, se não me falha a memória. Então, era uma inflação super bem controlada, abaixo, inclusive, da meta deles. Sim. Eles não tinham... estavam desacostumados, vamos colocar dessa forma, de como lidar com o processo inflacionário. Emergente, como a gente já está mais acostumado.
Vacinado já, né?
Vacinado, a gente vê isso de tempos em tempos, com uma frequência talvez maior do que a gente gostaria. A gente começou a subir, o Brasil em especial foi o primeiro, se não, o segundo a começar a subir juros. Foi logo seguido por Chile, México, vários países foram... subindo juros. Eventualmente, os países desenvolvidos perceberam que esse choque tinha um componente de oferta, sim, mas ele era mais permanente mas também tinha um componente de demanda. O mercado de trabalho começou a gerar muito emprego nos países e eles começaram a subir juros. Mas acho que a diferença está um pouco foi um choque global de fiscal, em resposta aos lockdowns, que gerou inflação em todos os lugares, mas os países emergentes reagiram antes. Tá? Só que essa inflação do fiscal, ela é mais... Por ser um parte de demanda, ela é mais persistente. Os bancos centrais acho que fizeram um ótimo trabalho de subir bem os juros em quase todos os países do mundo. A inflação voltou para perto da meta. Vamos pensar que a inflação em vários países chegou perto de 10%, ou até acima de 10%. E hoje em dia a gente está falando de inflação, grosso modo, com os países que têm meta de 2%, como os Estados Unidos, uma inflação que está rodando com cara de 3%. Países que têm meta de 3%, uma inflação como o Brasil, o México, uma inflação rodando mais próxima, com uma cara mais próxima de 4%. Então, a parte agora mais difícil, acho que desse processo de convergência de inflação que você passou de em torno de 10% para perto da sua meta, é o que esse é o chamado last mile, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com o meu jeito de lidar com isso. E é interessante porque essa desinflação ela aconteceu na maior parte dos países sem uma grande recessão. Você teve aumento de desemprego em alguns países, como Chile, por exemplo, onde você teve uma perda de política monetária muito restrita, em política fiscal depois da pandemia bem forte também. Mas no caso do Brasil, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você ainda está falando de geração de emprego robusto, com desemprego muito próximo do low, se não estiver no nível mais baixo do ciclo. Então é difícil você imaginar, e para a gente pelo menos é difícil, que você vai conseguir fazer esse last mile, que é de, no caso do Brasil, inflação em torno de 3,5%, 4% para 3%. No caso dos Estados Unidos, inflação em torno de 3% para 2%, caso a gente não esteja um aperto novo não de subir juros, mas manter esses juros estável num nível restritivo durante mais tempo. E isso começa, aí já respondendo diretamente a sua pergunta, primeiro momento, os países emergentes que subiram muito juros, eles conseguiram cortar, porque o Brasil estava com juros de quase 14%, ele conseguiu, a gente consegue cortar de 14%, mesmo com o Fed parado. Uhum. Mas quando chega num diferencial de juros que começa a ficar pequeno demais, a gente vê uma restrição externa. O que é uma restrição externa? Se o Brasil jogasse os juros para baixo dos juros americanos, vamos exagerar aqui o argumento, quase todo mundo aqui ia querer comprar dólar para alocar em ativo americano rendendo mais. Tipo, obviamente, dado que não pode ficar no negativo. Então, esse nível na nossa cabeça é um pouco mais alto do que... A gente trabalha como um diferencial de juros para o caro brasileiro de 4%, assim como um mínimo onde a moeda não vai performar muito mal, porque você não vai ter uma saída de capitais, assim, por seja de empresa, seja de pessoas físicas, para alocar em ativo americano, que é mais seguro, obviamente, do que um país de países emergentes. Uhum. Os países que exageraram um pouco na dose e cortaram os juros mais rápido e mais agressivamente, o exemplo mais óbvio é o Chile, que está até com juros agora chegando perto dos juros americanos. Está com 6.
A moeda está sofrendo pra caramba, né?
Sim. A moeda é a pior moeda dos países emergentes. Assim, a gente fala, o Brasil pode ter um pouco pior uma semana, mas o Chile, durante um período consistente de tempo, né, enquanto eles estavam cortando os juros, a moeda foi sofrendo, por causa justamente disso. O diferencial de juros ficou tão baixo que teve muita saída de capital. Então, a restrição que a gente vê para os países emergentes é no diferencial de juros, não é cortar ou não cortar. Ele pode cortar, quanto ele pode cortar? O Fed não cortar juros, demorar mais para cortar juros, vai impedir que os países emergentes, mesmo os países emergentes que estão tendo uma inflação mais bem comportada, consigam cortar os juros mais do que o necessário. Aí você tem uma segunda discussão, quanto é que os países emergentes podem cortar juros dadas as condições domésticas? E a gente olha para o caso brasileiro, a gente vê o mercado de trabalho muito apertado. A inflação está bem comportada, tá? Mas o mercado de trabalho está muito apertado. Então, se você olha para frente, a gente acha que esse last mile da inflação, ela vai ser mais difícil. Assim, a expectativa, né, de inflação nossa para esse ano está em torno de 4% agora. E para o ano que vem também em torno de 4%. Porque a gente tem esse mercado de trabalho forte, que acho que vai fazer a inflação de serviço mais alta, que vai ser difícil você jogar a inflação para 3%. Uhum. Então, o Banco Central vai parar os juros, ele já sinalizou isso na última reunião, num nível que seja restritivo o suficiente para poder ainda fazer esse trabalho de tentar afrouxar o mercado de trabalho para conseguir que a inflação caia mais um pouco.
Então, até pegando um gancho no que você comentou, Mariano, acho que é legal a gente fazer aqui, separar em dois blocos, né? Primeiro, uma discussão lá fora do que está acontecendo, e depois a gente vem para o Brasil, porque parece que por mais que os dados aqui no Brasil melhorem, seja um dado corrente de inflação, seja um dado ali de emprego, a gente não vai conseguir tomar nenhuma decisão enquanto lá fora as coisas não caminharem. Então, olhando lá para os Estados Unidos, na sexta veio um dado de mercado de trabalho forte, né, que fez o mercado inclusive capotar. A gente vinha com uma melhora de mercado boa até quinta. Na sexta, depois desse relatório, os preços já sofreram bastante. Veio um número de vagas acima do esperado, um crescimento do salário médio. Porém, quando a gente olha para a taxa de desemprego, ela sobe. Ela sai de 3,9% para 4%. Nessa semana a gente tem reunião do FONC. E aí, obviamente, depois da reunião, a gente vai ter a divulgação da ata e o gráfico ali do Dot Plots, que traz a visão dos dirigentes do Fed com relação aos próximos passos da política monetária, ou seja, quantos cortes a gente vai ter de juros nos Estados Unidos, ou se é que a gente vai ter algum corte esse ano. Como é que vocês estão vendo esse cenário lá na Genoa?
Então, começando pela parte dos Estados Unidos, no mercado de trabalho, eu acho que está acontecendo no mercado de trabalho americano, é verdade, para vários outros mercados de trabalho, principalmente no mundo desenvolvido. E que é uma criação de emprego muito forte com uma geração com salários ainda bem comportados. Mas tem dado um tique para cima no relatório de sexta-feira, se ainda tem um cenário benigno. E o que explica isso, acho que em boa parte, é o fluxo migratório, o aumento da imigração que aconteceu pós-pandemia. Acho que teve um certo represamento de imigração durante os primeiros anos, que agora está entrando muita gente no mercado de trabalho americano. Algumas estimativas, que obviamente tem imigração ilegal aí no meio, então você não consegue ter um número oficial, chegam a falar de 3 milhões de pessoas, de imigrantes por ano nos Estados Unidos. Isso aí, para ordem de grandeza, é 1% de nova população entrando nos Estados Unidos. Obviamente não é todo mundo para o mercado de trabalho, mas para dar uma ordem de magnitude quão relevante para o país é. E tem países que inclusive estão vendo os números próximos de 3% tão grande, né? E isso obviamente ajudou o mercado de trabalho a se equilibrar. Você continua com uma demanda por trabalho muito forte, como isso, uma média de criação de emprego nos Estados Unidos em torno de 300 mil quase, nos últimos vários meses. E ao mesmo tempo, como você comentou, a sua taxa de desemprego está até subindo um pouco em relação ao nível mais baixo, que se não me engano foi 3.4, 3.5. E a explicação disso aí, está entrando uma oferta de trabalho muito grande. Essa oferta de trabalho muito grande ajuda o mercado a se equilibrar. Você tem uma oferta, uma demanda alta, mas com uma oferta alta, e faz com que os salários não se cresçam tanto como eles cresceriam se você não tivesse essa imigração. Tá? Então, acho que isso explica um pouco o que aconteceu no relatório de sexta, e é verdade isso para os... acho que eu diria mais de um ano. Uhum. Acho que uma caracterização do que está acontecendo com o mercado de trabalho americano. Mas o que isso significa para a política monetária, que acho que é uma discussão interessante. Por um lado, seu salário está mais bem comportado, você está tendo um desemprego subindo um pouco, que é o que o Fed gostaria. Mas ainda assim, você está com uma demanda muito forte. Essa imigração toda, esse cara, ele precisa alugar uma casa, ele precisa comer em restaurante, consumir bens, comprar roupa, escola. Então, ele é mais oferta, que ajuda na parte de salário, mas ele é mais demanda também. Então, seu PIB, ele cresceu aí em 2023, nos Estados Unidos, 3%. É um nível bem acima do que as pessoas consideram ser o potencial americano. Esse ano, de novo, está com uma cara. A gente achava que ia dar uma desacelerada, assim, o primeiro trimestre foi muito forte, mas mais acelerada ainda para um nível em torno do potencial. Então, aquela discussão toda que você precisaria ter um aumento de desemprego para você conseguir gerar essa inflação para a meta, e salários caírem mais um pouco, para um nível que é compatível com a meta de inflação, ainda está difícil. Então, a gente vê o FONC lidando da seguinte forma. Eu subi os juros para um nível que eu acho que é bem restritivo e está me ajudando a fazer o trabalho. E, de fato, ajudou a fazer o trabalho. O mercado de demanda por casas nos Estados Unidos caiu pela metade. Assim. Então, você teve um arrefecimento nos setores sensíveis a juros. Mas a gente não parece ser suficientemente restritivo ainda. Manter o juro durante um período longo o suficiente no nível restritivo, a gente acha que vai ser suficiente para reduzir, mas a gente não sabe qual é esse período. O que o Fed está olhando, falando que estou olhando para os dados, enquanto houver uma sequência de dados boa o suficiente, eu não vou cortar juros. Ele achava que no começo do ano ele ia poder cortar os juros em junho, veio os dados do primeiro trimestre muito fortes, eles vão adiar agora para o final do ano. Então o discurso no Fed vai ser, nossa cabeça, eles tinham 3 cortes para esse ano, eles vão mudar para 1 ou 2, deixar bem certo, eu acho, uma divisão bem grande entre 1 ou 2, assim, porque vai ter um pessoal no comitê achando que decelera mais rápido, um pessoal que vai demorar, acha um pouco mais. Mas, se necessário for, ele vai deixar esses juros parados durante o tempo que for. Assim, a gente não vê essa necessidade, desejo forte do Fed a cortar juros a qualquer custo. Eles já mostraram que não. Eles estão sensíveis aos dados. Os dados vieram mais fortes no primeiro tri, eles estão atrasando o plano deles. Se os dados vierem, continuarem vendo como veio o dado de sexta-feira, eu acho que eles não cortam juros esse ano, entendeu? E tem uma outra informação bem importante essa semana, que é o dado da inflação, né? Yeah, né? E essa inflação, que vai sair no dia da decisão do FONC, e o mercado tem um número aí que é compatível com uma meta de 2, com 2,5%, um pouco acima, talvez 2,5% de inflação. Nesses níveis, eu acho que o Fed se sente confortável a tirar um pouco. E isso vai na linha de vários bancos centrais. Os bancos centrais estão cortando juros para diminuir a restritividade. Não é que eles estão querendo voltar ao mundo anterior que a gente estava acostumado, de juros próximo a zero, ou mesmo 2%, 2,5%, que eles consideram ser o neutro. É sair dos 5,5% que eles estão para uma coisa em torno de 4,5%. Assim. É o que está na cabeça deles, assim, até quando a inflação de fato for para 2%, que a gente não viu ainda. Tá? Uhum. Os modelos indicam que ela vai caminhar para lá lentamente, mas eles precisam, para isso acontecer, você precisa deixar o juro restritivo.
Né? E aí, nesse ponto, tem uma questão aí de novo, né? A gente observa os discursos do Roberto Campos Neto, principalmente quando ele fala dos Estados Unidos, tem um ponto que ele sempre ele comenta, que é a questão da liquidez, né? Então ele enxerga que, como esse juros alto por mais tempo, o risco disso lá na frente seria quando você tiver que, por exemplo, renovar os contratos, porque pensa as empresas que pegaram dívida antes do processo de elevar juros, né? Pegou dívida 2, 1,5, tá tranquilo. Quando vence essa dívida, que ele tem que renovar isso, renovar a 5, a 4,5, será que é aqui que a gente pode ter algum problema?
Acho que esse é um excelente ponto que a gente lá na Genoa monitora já tem mais de um ano, justamente o vencimento dessas dívidas. Tá? E uma parte curiosa é que, como para o mercado de empresa high yield nos Estados Unidos, eles, que são as empresas que não são grau de investimento, né, abaixo do grau de investimento, a dívida padrão é em torno de 5 anos. Então, o que aconteceu em 2020 e 2021, quando no durante o começo da pandemia, quando o juro estava zero em quase o mundo inteiro, muita gente tomou juros ali. Então, como são 5 anos, essa dívida vence em 25 e 26. Então, a gente sempre considerou 25 anos muito importante para essa potencial desaceleração gerada para se renovar a taxa de juros dessas dívidas sendo renegociadas. O que a gente começou a ver nesses últimos meses é as empresas começaram já a renegociar antecipadamente, sabe que vai vencer daqui a um ano, aproveitaram para aquela queda de juros que aconteceu a mercado no primeiro trimestre do ano, comecinho do ano, e teve uma renegociação mais alta. Então, isso já está começando a entrar um pouco no balanço das empresas. E isso diminui, obviamente, antecipa um pouco esse efeito, né, desses juros mais altos agora para 24, mas é meio gradual. E outra coisa que é curiosa, que é particularmente importante do que aconteceu no pós-pandemia, é que esse estímulo fiscal, além de ter dado dinheiro para as pessoas, para as famílias poderem comprar bens e serviços, as empresas também saíram bem. Indiretamente, porque elas venderam mais durante por causa desses cheques que foram distribuídos pelo governo, mas também teve muita ajuda direta para as empresas. Então, o que a gente vê é que o balanço das famílias e o balanço das empresas é muito menos alavancado que no passado. O estímulo fiscal da pandemia fez com que o governo saísse mais alavancado, as dívidas públicas estão muito maiores do que no pré-pandemia, mas as dívidas das empresas e das famílias estão mais baixas. Então, esse efeito que você comentou, e acho que é verdade, a gente é preocupado com ele é menor do que seria, porque as empresas elas têm menos necessidade de dívida. E quando ela for renovar, talvez ela não renove a dívida inteira, porque ela já está mais alavancada que ela foi no passado. Então, esse é um processo lento. Assim. No fundo, como o Roberto comenta no discurso, o canal que essa restrição acontece é diluído ao longo do tempo. A empresa vai fazer um novo investimento, ela vai lá e capta um pouco mais alto. Mas esse juro já está aí há bastante tempo. Ele está falando do juro americano no nível atual em torno de um ano já. Uhum. Não é que a gente é um aperto novo, é um aperto de um ano atrás. Sim. Então já está... ele é restritivo, ele faz efeito, as empresas estão tendo que contratar menos, elas estão tendo, porque elas estão tendo que pagar um juros um pouco mais alto do que elas pagavam no passado. Mas ainda assim a gente não vê isso como um aperto rápido, é bem diluído. E se alguma coisa, acho que 2025 e 2026 são anos muito importantes para a gente acompanhar, porque no caso americano, isso vai ser justamente quando as empresas que têm um risco mais alto, elas vão renovar a maior parte das dívidas que emitiram em 2020 e 2021.
Poxa, bacana. Era uma coisa que eu sempre tinha dúvida de entender mais um detalhe. Então, é um ponto para deixar no radar, mas não é algo que tende ali a estressar tanto, né?
Eu acho que não. E isso é uma das coisas que a gente tem uma dificuldade hoje quando a gente olha. Política, a falta de restrição de liquidez, né, restrição de juros de países envolvidos, afetam países emergentes e setores das economias que estão alavancados, né? Porque justamente esse cara vai ter que pagar uns juros mais altos. Então, você tem um país que está com um problema fiscal, esse juros mais alto, ele exacerba esse... E a empresa, se for uma empresa, vai em algum momento ter uma crise, vai parar de pagar. A gente viu isso muito durante os anos 90, né? E a gente acha que a analogia correta hoje é mais parecida com os anos 90 do que com o 2000, ou mesmo depois da crise bancária em 2008. Nos anos 90, a gente teve um juros alto nos Estados Unidos em torno de 5% durante 7, 8 anos. Assim. Se eu não me falha a memória, chegou em 94, em torno de 5 e pouco. E ele só foi cortar realmente juros de forma agressiva em 2001. Então, durante esse período inteiro, você teve um juros médio americano em torno de 5, chegou a 6 em alguns momentos. E aí foi dando problema nas economias emergentes. Várias economias emergentes que tinham, por exemplo, restrição, eram câmbios fixos, ou tomavam muito dinheiro em dólar, elas foram tendo crises. O Brasil foi um deles em 99, mas teve Rússia em 98, teve países asiáticos em 97, teve México em 94, 95. Então você viu várias crises, mas lá... O que a gente chama de imbalance, os desequilíbrios das economias e das empresas eram muito maiores. Hoje, quando a gente olha para as economias emergentes, todas têm câmbio fixo. Ah, só para fazer uma correção, desculpa, todos os países não têm câmbio fixo hoje em dia. Os países emergentes são, desde das crises da década de 90, eles têm em quase sua totalidade câmbios flutuantes. O balanço de pagamento, por exemplo, da maior parte das economias é bem melhor do que ele era no passado. A gente não tem um desequilíbrio grande que vai fazer. Então, é quase... Você tem que primeiro criar o desequilíbrio por causa desses juros altos para chegar num ponto que aí você vai ter uma crise que potencialmente vai gerar uma recessão ou nos Estados Unidos ou mesmo nesses países emergentes.
Legal. E aqui, PH, eu acho que a gente acabou explorando bastante, né? Uhum. Todo o potencial que a gente tinha para falar de cenário externo, né? Mas eu acho que seria interessante, eu queria entender um pouquinho, Mariano, quando a gente olha para o Brasil, tá? Onde que o Brasil se encaixa nisso? Claro que boa parte do que você já falou acaba explicando um pouquinho do que a gente está vendo aqui na situação do nosso país, né? Mas eu queria entender o porquê a gente vem descolando ali, de certa forma, dos emergentes, né? E entender também onde que o Brasil se encaixa nesse contexto de tudo que foi explicado.
Tá. Eu acho que ele... Eu não sei se eu caracterizaria ele como está descolando tanto da média dos países emergentes. O que eu acho que aconteceu ao longo de muitos anos é que a classe de países de mercados emergentes ela foi ficando pior e menor. E aí tem questões tipo geopolíticas. Desde quando se começou a disputa entre Estados Unidos e China sobre tarifas, sobre tecnologia, com aumento de tarifas e depois... Agora, mais recentemente, várias sanções sobre tecnologias não poderiam ser exportadas, fez com que o mercado chinês, que era uma parte muito relevante, dado o tamanho da economia, para a classe de mercados emergentes, ele ficou tipo, com um prêmio de risco muito alto. Então, o investidor que alocava em países emergentes, ele começou a alocar menos. E aí, nisso, o Brasil sofre junto, porque você está tirando, dependendo do índice de bolsa, China chega a ser 50% do índice. Ele é muito relevante. Então, tipo, se é 50% do índice está com um problema, porque você está tendo uma disputa geopolítica, o resto do índice acaba sofrendo junto. Até no relativo, durante um tempo, o Brasil era uma alocação maior, porque o pessoal diminuía a sua alocação em China e dentro desses fundos o pessoal alocava mais, o gestor alocava mais no mercado brasileiro. Justamente para tentar fugir um pouco dessa questão. A invasão da Ucrânia pela Rússia também exacerbou isso, porque todos os países do leste europeu e Rússia saiu do índice, né, ficou não investir, e o resto, mas os outros países ficaram mais arriscados também. Então, a classe de ativos, ela ficou, para o investidor americano, para o investidor europeu, ela ficou mais difícil. Então, acho que o Brasil ele sofre um pouco na rebarba desse problema, que é um problema que não tem a ver com a gente, mas ele, o jeito que os investidores investem nos mercados emergentes é meio que em conjunto. No resto, quando a gente olha para a moeda, eu acho que é uma história um pouco do Brasil, como você falou. A gente começou antes do ciclo de aperto monetário. A moeda performou quando estava subindo os juros melhor. Agora que a gente começou a cortar os juros antes do Fed e de outros países emergentes, o Brasil acho que foi literalmente o primeiro a começar o corte, a moeda foi sofrendo um pouco isso.
Um ciclo natural, né?
Um ciclo natural. E parte do efeito da sua política monetária é justamente sobre um câmbio mais depreciado. Um dos canais de transmissão de política monetária é sobre um câmbio mais depreciado. Então, a gente vê aí como um comportamento normal, assim, tipo, se a gente fizer umas comparações históricas, se você olhar para o passado, esses juros, quando chegou ali em 14%, provavelmente no passado ele teria feito mais efeito do que ele fez. Mas parte é um pouco disso, tipo, tinha menos gente investindo em mercado emergente e por causa justamente dessas tensões. E, novamente, Estados Unidos está rendendo 5,5%, né? Você tem 5,5% nos Estados Unidos, para um investidor americano, ou agora em torno de 11%, 10,5% para comprar Brasil. O real, comprar Brasil, começa a ficar, ainda é um juros alto, bem mais alto. A gente acha que esse juros alto ainda atrai capital, mas no passado atrairia mais.
Na ponta do lápis, né? Se a gente for fazer, por exemplo, esse comparativo de parâmetro de juros lá fora, né? Há quanto tempo o americano não via esses juros nessa magnitude, né? Então a gente tem esse chamariz que ele é muito importante com relação a manter o recurso lá ou até mesmo para a saída de capital aqui do Brasil, né?
Exatamente.
E esse movimento, ele se colocou o câmbio, né, como um dos destaques aqui, mas um outro ponto que a gente vê sofrendo bastante é a parte de renda variável, né? Então a gente vê o Ibovespa no ano contrariando tudo aquilo que a gente esperava no final do ano passado, a gente teve aquele otimismo nos últimos dois meses do ano, né? Mas aí agora a gente observa o índice aí, olhando o fechamento de maio, underperformando 10%, né? Então negativando aí 10%.
A gente acaba brincando, né? Que sempre tá descontado, tá? Mas
não, até tá descontado. Quando?
Tá descontado, acredita, tá descontado.
Tá barato.
Tem paciência, né? Mas tá descontado.
A gente lá, o nosso time de bolsa, quando ele faz análise das empresas, a gente encontra várias empresas que realmente elas estão mais baratas do que elas... empresas boas, que geram retorno, elas estão mais baratas do que elas já tiveram, acho que na história, assim. Mas aí eu acho que é um pouco... Com esses juros no Brasil ainda alto... E a gente acha que vai continuar alto durante um bom tempo por causa dessa questão que o Banco Central conseguiu fazer um ótimo trabalho de trazer a inflação de uns 10% para perto da meta, mas ela ainda não está na meta ainda. Então, precisa ficar com juros altos durante mais tempo. Enquanto o juros estiver em dois dígitos, é realmente difícil a Bolsa performar bem. E aí, por que a Bolsa performou mal esse ano? Teve uma reavaliação do mercado em relação à taxa de juros terminal. Em algum momento ali no final do ano passado, o mercado, quando você olha pela pesquisa Focus, esperava que os juros fossem para torno de 9. Alguns participantes até falavam de 8 de juros terminal. Isso ajudou muito a Bolsa, porque quando os juros voltar ali para 7, 8, quando voltar, a Bolsa fica um carrego muito menor, mas você acha que a gente consegue ter uma reprecificação desses múltiplos. E a segunda coisa que acho que explica a má performance da Bolsa esse ano é justamente essa questão do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, ele tinha uma alocação maior em Brasil do que a média dos índices de mercados emergentes, porque justamente ele estava fugindo da Bolsa chinesa. E o que a gente viu também ao longo desse ano é o investidor diminuir o underrate, a subalocação na Bolsa Chinesa. Então, se ele estava comprado menos na Bolsa Chinesa do que ele deveria estar, por causa dessas questões todas que a gente comentou, na hora que ele compra um pouco da bolsa chinesa, ele tem que vender as coisas que eles estão mais alocados. E o Brasil era um destaque nessa alocação. Então, acho que foram as duas forças para o mesmo lado. Tanto o investidor local viu um juros mais alto e fez ele caminhar mais para renda fixa, mais para mercados e ativos que são remunerados pelo CDI. E o investidor estrangeiro, ele estava mais alocado em Brasil ao longo dos últimos anos, ele diminuiu essa alocação para comprar mais bolsa chinesa. E aí, com isso, a gente teve a venda que explica boa parte dessa performance ruim do Ibovespa esse ano.
Como se fosse um ajuste, né, dessa posição. E outro ponto que você comentou também com relação a juros, né, falando não só necessariamente aqui de Brasil, quando a gente fala de perspectiva, se a gente volta, por exemplo, ali para novembro do ano passado, comecinho de dezembro, já tinha muita parte do mercado falando que juros nos Estados Unidos começaria a cair em março. A gente não estava falando nem de junho. Era março. E isso, consecutivamente, quando a gente fala de expectativa, né, já acaba movimentando bastante recurso para essa movimentação de renda variável. Então, esse é um ponto muito importante também para deixar na mesa.
Não, e eu acho que um outro ponto também que eu quero entender um pouquinho mais é sobre essa questão de China, né? Você falou que está tendo uma saída de Brasil, uma migração para a China. Mas você enxerga que isso é algo estrutural ou é mais algo de curto prazo?
Eu acho que é um pouco mais de curto prazo. E o motivo é, o mercado era muito subalocado em China, como eu falei. Você já tem anos de disputas geopolíticas, onde você tem tarifas sendo colocadas sobre os produtos chineses, você tem restrição de transferência de tecnologia. E você tem uma eleição americana esse ano, que uma das poucas coisas que ambos candidatos e partidos concordam é que tem que ser duro com a China. Então, fluxo de notícias daqui até novembro, quando a eleição americana, e mesmo o começo do governo, qualquer que seja o ganhador, ele vai ser conturbado. Então, o mercado tende a ver esses riscos e colocando mais prêmio. Então, por isso que a bolsa chinesa ela performou muito mal quando você pega nos últimos anos. Essa volta que a gente está falando agora foi porque o governo começou a fazer alguns estímulos novos, inclusive direcionados ao mercado acionário, fez com que o investidor local começasse a comprar novamente a bolsa chinesa, e a bolsa chinesa, que estava performando mal durante muito tempo, ela deu alguma... voltou... Suspiro. Algum suspiro, exatamente. Exato. Respiro. E a gente acha que não é um mercado que a gente é muito ativo, mas a gente olha porque a economia chinesa é muito importante para a economia brasileira e a economia de outros mercados. Esses estímulos todos que estão sendo feitos, eles são muito mais uns... Eles diminuem a probabilidade de uma recessão aguda do que eles vão voltar a fazer com que a economia chinesa crescesse no mesmo ritmo que era de 6, 7% do passado. O que a gente vê lá é um processo clássico de teve muita alavancagem, o mercado de construção em particular. Esse mercado sofreu bastante já. É
um fantasma, né? Vamos dizer assim, dessa forma. É.
E agora a gente está olhando para frente e o governo está tentando limpar um pouco, tem um estoque de casa muito alto, porque ninguém tem confiança que as construtoras vão conseguir entregar as casas. O governo está trabalhando para tentar limpar esse estoque. Esse processo é um processo lento. Quando você tem muita alavancagem na economia, a economia ela tende a crescer menos durante um período longo, uma década ou talvez mais. É lembrar um pouco o que aconteceu com os Estados Unidos depois da crise de hipotecária de 2008, do subprime. Os Estados Unidos cresceu abaixo do potencial, que considerado ali em torno do potencial, durante 10 anos. Foi um período muito longo, assim, onde a economia americana ela crescia, mas ela crescia menos do que as pessoas imaginariam. Tanto que o Fed ficou com seus juros parados em zero durante muito tempo. Porque isso é um pouco a economia precisa lidar com essa dívida excessiva. E um pouco que a gente está vendo na China, e nosso cenário para a China é esse. Você teve algum estímulo nos últimos meses mais forte, que ajudam a resolver o problema, mas eles são suficientes para resolver o problema completamente? Acho que não. Então tem uma volta, um suspiro, como vocês colocaram, mas a economia ainda vai crescer aí na nossa cabeça. A meta do governo é em torno de 5%, a gente é mais provável crescer para perto de 4%, até um pouco abaixo, do que para cima. Com o risco da eleição americana, de novas tarifas, que é sempre incerto, né? E com isso a gente acha que a economia chinesa, o pior que é o cenário de recessão, a gente não vê acontecendo, mas a gente tem muita dificuldade de ver uma reaceleração É forte.
É quase que um tentativa e erro, né? Porque quando a gente fala de estímulo do governo chinês, a gente já vem vendo há muito tempo. A gente pode dizer que neste momento estão começando a surtir os efeitos.
Isso. Excelente. Eu acho que para fechar aqui então um pouco da visão de Brasil, só questão de juros, e que eu deixei por último, porque essa acho que é onde a gente tem bastante discussão, né? A gente vê o Roberto Campos destacando de novo, né? Nomeando aqui, porque ele realmente vem dando muitas declarações nos últimos dias e colocando muita preocupação com relação à desancoragem de expectativa de inflação. O que, que é isso, né? Para quem está nos ouvindo aqui. É quando você tem uma expectativa futura de resultado de inflação diferente do seu centro de meta. E é basicamente o que a gente tem hoje no relatório Focus, que traz a mediana do mercado. Já está acontecendo isso, inclusive, para 2026, que era o que estava estacionado dentro da meta e já começou a desancorar. Meio a isso tudo, para colocar um pouquinho mais de pimenta no negócio, a gente tem troca de mandato do Banco Central agora, no final deste ano. Como é que está a visão de vocês para a Selic terminal em meio a esse contexto?
A gente acha que o Banco Central, na próxima reunião, ele vai votar para pausar o ciclo de cortes, tá? Essa pausa, ela um nível que a gente considera que é restritivo. Então, a gente acha que uma política monetária continua fazendo efeito de controlar a demanda agregada da economia e que, eventualmente, a gente vê uma desaceleração. E aí a inflação voltando para a meta. Eu acho que a primeira etapa do ciclo de política monetária brasileira foi isso, era tirar um excesso de restrição, que nem a gente estava discutindo, o Fed está pensando em fazer também. Agora a gente chegou para um nível que ele ainda é restritivo, mas a sua inflação não está na meta. Então, ele tem que ficar com esse nível parado durante um tempo. A gente acha que o Banco Central entende isso. Acho que a interpretação, obviamente, gerou muito ruído a última decisão do cupom com a votação. A gente acha que essa votação para a próxima reunião, ela vem no unânime, na pausa, com uma mensagem tipo isso. Porque não foi... tirando a votação, se você pega o comunicado, você pega a minuta, todo mundo ali tinha o mesmo objetivo de restrição. Acho que teve uma subestimaram o efeito que isso ia gerar no mercado, nas expectativas. As expectativas andaram, como você comentou, nas últimas semanas. Acho que o Banco Central como um todo viu isso, não gostou e está falando para o mercado que não gostou. E vai tentar provar para o mercado com ações que ele não está satisfeito com essa alta da expectativa.
É quase que um alinhamento de expectativa. Basicamente isso.
E obviamente, a mudança e quem vai ser o novo presidente, os novos diretores, obviamente gera uma incerteza grande no mercado, né?
Sim.
Mas é um pouco da gente se acostumar com o Banco Central independente, né? Isso é um processo que é o primeiro ciclo que a gente está tendo de troca de presidente e com o Banco Central independente. No passado, um novo governo entrava, ele colocava quase todos os diretores e o presidente trocava no primeiro momento. Agora você faz isso ao longo do tempo. Eu acho que as nomeações e inclusive os discursos de todos os diretores novos, eles vão na linha de estarem preocupados com a expectativa de inflação. Obviamente, como você teve esse ruído, vai demorar um pouco para o mercado voltar a confiar. Mas eu particularmente acho que eles estão fazendo o discurso que é na direção correta. Assim. E são preocupados, eles entendem que a expectativa alta dificulta o trabalho deles. Obviamente, vai demorar um tempo, como vocês falaram, para o mercado acreditar no, nessa que o Banco Central, com os novos diretores, o novo presidente, seja lá quem ele for, ele está com o mesmo compromisso para a meta que eles tinham no passado. Mas eu acho que essa é a mensagem que eles vão tentar mandar. E aí, para juros, significa o quê? Ficar os juros estável no patamar atual. Mas, novamente, se for restritivo mesmo, como a gente acredita, a economia dá uma desacelerada em algum momento nos próximos 6 meses, um ano, e talvez você consiga voltar a inflação para perto da meta. A inflação, quando você olha os detalhes da inflação hoje no Brasil, ela já está, tipo, os núcleos de inflação, eles estão bem próximos de 3. Eles estão com uma composição ruim ainda, né? Que tem serviços mais altos, e quando você olha para mercado de trabalho, você espera que esses serviços continuem altos. E até tipo, os serviços, os índices de serviços que estão um pouco mais baixos, talvez até acelerem um pouco. Por isso que o mercado, o Banco Central precisa ter esse juros restritivo. Mas em algum momento a política monetária a gente acredita que faz efeito. Na ausência de um estímulo fiscal, acho que você gera uma inflação para próxima da meta. E aí até o próximo movimento pode ser de corte para um juros mais próximo do neutro.
É importante lembrar que esse negócio de votação apertada, né, deu muito ruído agora, mas vale ressaltar que quando iniciou o processo de corte de juros, também foi uma votação apertada. Na época tinha aquela dúvida do 0,25, do meio, né, e foi uma votação ali de 5 a 4 para cortar em meio ponto percentual. Então agora aconteceu de novo, então acho que é natural, principalmente no contexto que a gente está agora, que quando você tem uma mudança de dado relevante, você tem uma discussão um pouco mais acalorada e você não tem um consenso muito claro. Então acho que nessa próxima reunião esse consenso deve voltar para a mesa. Né?
Eu acho que sim, esse é o nosso cenário. As expectativas vão ficar tipo mais altas, isso aí vai exigir um juro mais alto para fazer o efeito. Novamente, faz parte do mercado aprender a lidar com o Banco Central independente. E, obviamente, toda nomeação de diretor do Banco Central agora e presidente vai ser muito importante. A gente era muito preocupado com as indicações anteriores, porque era um sinal importante que o governo estava falando para a gente. As indicações foram na linha de pessoas que conseguiam falar a mesma língua com o mercado, usar o mesmo framework de política monetária. Pode ser um pouco diferente assim, a abordagem, está um pouco mais preocupado com o crescimento do que um outro diretor do passado, mas é todo mundo trabalhando dentro do mesmo framework. Assim. Novamente, na hora que você colocar alguém que pensa diferente de verdade, assim, e seja vocal nessas divergências, aí sim é um risco grande, tá? Porque a gente está muito acostumado a lidar com problemas fiscais no Brasil, mas sempre teve a âncora monetária. E problemas fiscais no Brasil piora durante o período, faz alguma restrição, faz um ajuste fiscal, arruma mais um imposto. A gente está acostumado com esses ciclos. Política monetária, a gente nunca teve isso. A gente tem uma política monetária responsável, que pode ter tomado umas decisões para um lado ou para o outro, mais rocks ou mais doves, ao longo de vários anos, mas sempre uma política monetária responsável, continua sendo. Se em algum momento isso mudar, isso sim, você perde essa âncora monetária, vai dar trabalho reconstruir a credibilidade, entendeu? Eu acho que eles perceberam isso e, olhando para frente, acho que eles vão ter mais cautela nessas divergências e gerar consenso.
Sim, aqui só para explicar, quando o Mariano fala sobre hawkish e dovish, nós estamos falando hawkish mais agressivas, vamos dizer dessa forma, e dovish mais suaves. Acho que aqui, PH, a gente conseguiu abordar todos os temas que nós gostaríamos hoje, né? O nosso staff, sim, acreditem, ouvintes, nós somos muito chiques, né? Temos o staff já está batendo aqui com relação ao tempo, né? Então acho que já seria interessante a gente guiar essa conversa para a conversa de elevador. O que você acha, PH?
Bora lá, pode anunciar.
Legal. conversa de elevador. Aqui, Mariano, eu queria entender um pouquinho de você. Qual foi o case que mais marcou a sua carreira?
Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que foi uma experiência no começo da minha carreira, talvez por isso que me mais marcou, que foi inclusive uma experiência ruim. A gente tinha uma posição apostando que os juros na época do Japão, em 2006, ia subir mais.
O Japão sempre, né?
Eu ia falar isso, aí do Japão.
Eu escutei uma frase uma vez que o Japão é o cemitério de muitos gestores.
Viu? Exatamente, eu por sorte acho que aprendi isso cedo na minha carreira. Então, sem essa cautela, mas de brincadeira da parte, isso, eu trabalhava na época nessa mesa de mercados desenvolvidos e a gente tinha uma aposta que os juros no Japão ia subir mais rápido do que esperado em 2006. Eles já tinham feito a primeira alta de juros depois de mais uma década parada, né? E teve uma mudança no CPI, porque dos pesos da inflação, né, do Japão, de uma noite, que a gente basicamente, era uma coisa que a gente estava construindo e ganhando, estava performando bem durante uns 6 meses, e a notícia saiu, era esperada, mas foi muito maior do que o esperado, às 5 para as 9 da noite aqui do Brasil, às 9 horas da noite a gente tinha perdido todo o resultado do semestre. E como isso foi importante para realizar que você, como a posição estava do tamanho correto, a gente já tinha capital, a gente zerou a posição, só entregou o resultado que a gente tinha ganho, mas foi importante para perceber quão volátil o mercado pode ser. E a gente tem que estar sempre preparado no trabalho de gestor para pensar nesses riscos que são difíceis de pensar. E às vezes você nem sabe qual é o risco, mas você tem que estar preparado para esse. Então, acho que isso foi uma experiência que, porque me marcou mais, porque ela me fez pensar ao longo dos últimos 19 anos, sempre pensar nos cenários de estresse e tentar ajustar o tamanho da posição, sempre consciente desse tamanho dos potenciais estresses e de eventos que são surpresas muito grandes e com desvio que quase ninguém esperava.
Excelente. Realmente, se preparar aí para essas futuras incertezas, acho que é o core business aí de um gestor de recursos.
Foi, né? Sorte acontecer no começo.
E fora do mercado, Mariano, qual que é seu hobby?
Então, o meu hobby sempre foi correr, mas eu tô hoje com um problema no joelho, eu não posso correr. Então, eu tive que ficar pensando...
Bem-vindo ao clube, né, PH?
Bem-vindo, né?
Eu fiquei pensando qual seria meu hobby... não é exatamente um hobby, mas é ir para a minha... eu tenho uma casa de praia na Ilhabela, e é a minha distração principal hoje em dia. E acho que é incrível, né? Quando você sai um pouco, sai um pouco de São Paulo, que é uma cidade intensa, né? Você mesmo no final de semana é uma cidade rápida, velocidade. E eu vou, mesmo às vezes em finais de semana sem sol, chuvoso, por que você vai pra praia? Cara, que é bom para dar uma...
Desconectada, né?
Desconectada, assim. Aí você larga o celular, você consegue dar uma descansada e recuperar o capital mental, né? Que é a parte provável mais importante do nosso trabalho.
É engraçado esse negócio de você estar em São Paulo e você nem percebe como que você é acelerado, né? Eu tenho um irmão que mora em Florianópolis, você vai pra lá, você vai comprar alguma coisa, você já tá ali, você pegou, colocou no caixa, já tá com o cartão aqui, né? Já pra poder pagar. E as pessoas, geralmente, o movimento é diferente em outros lugares, e você tá ali acelerado.
Sim, e é importante, né, ter essa mudança de ares pra dar, de fato, essa esparecida. E Mariano, aqui nós temos mais uma pergunta, que normalmente nós pedimos a indicação de um livro, né? Um do mercado e um que não seja relacionado ao mercado. Mas aqui não necessariamente precisa ser um livro, tá? Pode ser um paper, uma série.
Relacionado ao mercado, eu não vou indicar um livro, então vou indicar um podcast. Uhum. Que eu descobri tem um tempo
nosso,
já.
Né?
Mas não, fora de vocês, que obviamente. Mas talvez seja até deselegante, né? Tô indicando um concorrente. Mas é um podcast americano, então não é.
Concorrente direto.
Não é concorrente direto. Que é o Acquired, que é um podcast de dois caras que trabalham na indústria de venture capital e em São Francisco. Mas eles não falam só disso, de tecnologia. E são podcasts bem longos, são histórias. Cada episódio tem em torno de 3 horas, mas eles contam a história de uma empresa.
Nossa.
E já tem. Eu descobri, tem talvez um pouco mais que um ano, mas que já existe há acho que mais de 10 anos. E eles são. Eles contam, por exemplo, a história de. Um dos episódios é a história da NFL. E, tipo, eles pegam uma empresa relevante, interessante, por exemplo. Microsoft, tem episódio, obviamente, sobre NVIDIA, o assunto da moto tem vários, mesmo a indústria ele, por exemplo, teve um episódio sobre a Berkshire do Buffett, que são três partes, que é incrível para você conhecer a história desde o zero até, eles fazem uma pesquisa, é um episódio por mês e eles são temas como eles é uma história de longo prazo. Empresas, às vezes, foi fundada em 1800 e eles estão contando a história da empresa. Tipo New York Times, por exemplo.
Nossa.
E é incrivelmente... ele é técnico e, ao mesmo tempo, fácil de ouvir. Então, eu fiquei assim... eu tenho mais de 10 anos, então eu tenho... E 3 horas de...
Bastante repertório.
Eu tenho bastante repertório para você ouvir quando tiver tempo livre.
Poxa, bacana. Excelente recomendação.
Já está anotado aqui.
Também. Bom, Mariano, quero agradecer muito aqui a sua participação, todo o time da Genoa pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil vocês saírem lá do front, ainda mais num dia como hoje de mercado. Então, obrigado aqui por enriquecer e trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes.
Eu também aproveito aproveito para agradecer aqui em nome do podcast, em nome do Bradesco. Foi muito rico essa conversa aqui, tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes, Mariano.
Não, eu que agradeço, muito obrigado.
Bom, e você que nos escutou até aqui, não esquece de curtir esse episódio, compartilhar com seu amigo que quer saber tudo sobre economia, principalmente mais focado nos países emergentes. Lembrando também, quando a gente pensa no mundo de investimentos, a diversificação ela é super importante. E o Bradesco, pensando nisso, criou uma solução, que é o Invest Mais Bradesco, que está disponível na sua loja de aplicativos, seja no Apple Store, seja no Play Store, onde você consegue consolidar a sua carteira de investimentos. Então, pegar aqueles investimentos que você tem em diversas instituições financeiras e consolidar tudo isso em um único aplicativo. Assim fica muito mais prático para você visualizar como é que está a sua carteira, onde você tem mais alocação, onde você tem menos alocação. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, um podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!
Valeu!